O brado forte e alto que domina o terreiro arrepia todo o corpo, as palavras duras e certeiras como flechas. Sentir-se acolhido diante daquele rosto sisudo e enérgico. Entender um pouco de nossa ancestralidade indígena. Salve os caboclos! Ok, caboclo!
Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Saravá, povo do Axé! Eu sou o Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, continuando a série Entidades da Umbanda, eu vou falar de entidades bastante conhecidas entre nós. Eu vou falar dos nossos amados, queridos caboclos. Essas entidades maravilhosas que vêm em terra para nos orientar, que vêm em terra para nos guiar e nos curar com as suas pagelanças, que trazem aí toda a energia da nossa ancestralidade indígena, os verdadeiros donos da nossa terra. Então vamos falar um pouquinho dessas entidades lindas que vêm em terra para trabalhar com a gente dentro do nosso lindo ritual da Umbanda. Quando a gente vai falar de Umbanda e falar que a Umbanda é uma religião totalmente nascida dentro das terras brasileiras, o caboclo aparece como uma das entidades que demarca isso completamente. É ele quem coloca a cara do Brasil dentro do ritual da Umbanda. Então, quando a gente fala, né, de uma religião totalmente brasileira, a gente automaticamente traz aí a imagem dos nossos caboclos, os caboclos da Umbanda. A linha de caboclos dentro da Umbanda é uma grande homenagem da espiritualidade aos povos primeiros do Brasil, né? Aqueles que já estavam aqui quando o europeu veio para roubar. Essa é a realidade, né? Essa, a palavra não é muito agradável de ouvir, mas essa é a realidade. Para roubar aquilo que tinha de mais precioso nas nossas terras. Então, eles são aqueles que estão aqui desde sempre, são os verdadeiros donos da nossa terra e que foram, assim como os negros escravizados africanos, caçados e humilhados pelos europeus, que invadiram a nossa terra e o nosso Brasil, se apossando de tudo à força, sem o menor respeito pelas tradições e cultura que já existia aqui. Então, para quem desconhece essa parte da história, os caboclos foram perseguidos, os caboclos também foram escravizados, né? Na época eram os indígenas, né? Então eles foram escravizados, só que o autoconhecimento deles, né? O domínio deles sobre a nossa terra fez com que eles conseguissem se manter mais afastados dos europeus, né? Dos portugueses, fazendo assim com que não conseguissem ser escravizados todos eles, né? Muitos conseguiram fugir, inclusive muitas aldeias deram abrigo para os escravizados africanos que fugiam, né, das senzalas dos senhores de engenho. Muita gente vai falar que o indígena ele não foi escravizado porque ele era preguiçoso, quando na verdade o indígena ele sabia que ele não precisava trabalhar da forma que o senhor de engenho queria que ele trabalhasse, porque ele tinha tudo à mão, né? Ele tinha a casa dele, ele saía para caçar e a caça servia para alimentar a família e a aldeia, ele dividia isso com a aldeia, ele tinha as plantas que serviam para curar, tinha a água dos rios que servia para beber. Então ele tinha tudo, ele não tinha necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro, que era o que o senhor de engenho fazia para acumular riqueza, né? E aí eles se negavam a trabalhar, né? Escravizados, mesmo quando eram torturados, né? E assim eles foram se afastando dos lugares onde foram surgindo os grandes centros, né? Urbanos, e foram sendo meio que acossados para as matas mais fechadas, para os lugares mais escondidos, e mesmo assim ainda conseguiram praticamente destruir muitas culturas indígenas. Hoje em dia, muitos povos originários foram extintos dentro do Brasil por conta dessa perseguição e dessa caça a eles desnecessária, feita por aqueles que invadiram as terras das quais eles eram e sempre vão ser os donos. Mas voltando aqui para a Umbanda, né, eles se dividem em diversas aldeias, de diversos lugares, formando várias falanges, que vêm em terra para nos trazer paz através das suas palavras, saúde através das suas pagelanças, né? Conforto e equilíbrio através dos seus passes, com as ervas que eles são os maiores conhecedores, eles conseguem curar diversos males, tanto materiais quanto espirituais. A morada dos caboclos sempre vai ser a mata, e é onde eles recebem as oferendas, né? Eu tenho um caos de caboclo para contar, que aconteceu na minha família. Um terreiro da minha tia, que hoje é minha mãe de santo, ela incorpora o caboclo Mata Virgem. Essa é uma história que minha mãe me conta, tá? Então eu era novo, talvez nem fosse nascido nessa época. Minha mãe que conta como que aconteceu. Um rapazinho que tava com um problema, ele não conseguia ir ao banheiro para defecar, e com o tempo foi passando, até um dia que as fezes voltaram para cima, né? E ele começou a vomitar aquilo. E aí a mãe dele, desesperada, foi até o terreiro, falou com o caboclo, com o seu Sete Matas Virgens, e ele fez lá uma pagelança, limpou o corpo da criança. Inclusive, quando ele passou algumas ervas, algumas folhas, saíram até alguns vermes, alguns bichinhos, e ele disse que tinha um trabalho feito para essa família sobre o telhado da casa. E quando foram até lá, realmente tinha um trabalho em cima da casa, foi retirado, foi desfeito, e aí houve todo um tratamento em várias giras com o caboclo para terminar de curar, e o menino ficou salvo, né? Sobreviveu e cresceu depois disso. Então são entidades poderosas que entendem muito sobre demandas e entendem muito sobre a cura através das ervas, né? Porque era a maneira que eles faziam quando estavam aqui encarnados. Eles tratavam tudo através das ervas. Existem algumas falanges de caboclos que são mais pro lado dos caçadores, guerreiros, né? E também tem os pajés. E aí isso vai meio que subdividir como que esses caboclos vão trabalhar dentro do terreno. Então, quando você pega um caboclo que é mais um caboclo que era caçador, né, que quando encarnado era uma pessoa, um dos caçadores da aldeia, esse vai ser um caboclo que ele vai trabalhar mais com a demanda do tipo de descarrego, de tirar o egum, né, da pessoa chegar lá com acompanhamento, e esse caboclo ele faz a caça desse espírito, a busca desse espírito que está incomodando, que está obsediando a pessoa ali, e ele leva para um lugar de cura dentro da espiritualidade. Os guerreiros já são mais de proteção, eles impedem a passagem de energias negativas para dentro do terreiro. Então, normalmente vai ser um caboclo mais sisudo do que o normal, que fala muito pouco, às vezes nem fala a nossa língua, que costuma ficar mais na porta, próximo até um pouco da tronqueira do terreiro, fazendo essa defesa espiritual, fortalecendo a corrente. Não é um caboclo que normalmente vai dar passe, que vai conversar, que vai orientar. E aí a gente tem os pajés e os caciques, que são aqueles caboclos que conversam mais, que fazem mais curas através das ervas, que dão passe, que dão a consulta, né? Então, o jeito que ele era quando encarnado vai dizer bastante sobre como ele vai se manifestar e trabalhar dentro do terreiro. Às vezes, dentro do ritual, os caboclos são confundidos com o orixá Oxóssi, que é a linha de vibração deles, mas eles não são o orixá. Eles são trabalhadores, são espíritos desencarnados, ou seja, pessoas que viveram aqui, que fizeram a sua passagem e hoje retornam como intermediários da espiritualidade, né, para nos trazer palavras de conforto, de orientação e de cura, né? A sessão, né, a gira dos caboclos normalmente é bastante alegre, tem bastante ponto, eles dançam, eles cantam, né, tal qual era quando eram encarnados e faziam as festas ou os rituais dentro da aldeia, né? Assim como os pretinhos velhos, que foi a entidade que a gente falou na última, no último programa, eles possuem uma grande elevação espiritual, né? Tem um conhecimento vasto sobre o mundo espiritual e sobre a vida, sobre a caminhada, sobre o que fazer para conseguir alcançar uma evolução maior, né? Trabalham incorporados nos médiums, assim como os pretos velhos. Eles são
problemas psíquicos e materiais.
O braço forte da Umbanda.
Demandas são muito materiais nas sessões rituais
e uma série de outras atividades dentro das tendas e terreiros de Umbanda, né? Como eu já citei antes, eles têm um profundo conhecimento das ervas e dos princípios ativos, tendo aí também grande ligação com o orixá Ossain, né? Que, como eu disse na série dos orixás, é um orixá que é cultuado dentro da Umbanda de uma forma indireta, né? Através das suas ervas, através das folhas, né? E aí a linha de caboclo é uma linha que pontua bastante essa parte. Então, os caboclos, assim como são ligados ao Xóssi, também são bastante ligados ao Ossain. São entidades extremamente simples no modo de falar, no modo de se comportar diante do consulente e diante da assistência do terreiro. E é justamente essa simplicidade que passa a credibilidade e a confiança a todos aqueles que procuram os caboclos dentro dos terreiros. Costumam usar pemba, vela, flores, ervas e charutos para fazer o seu trabalho. Alguns caboclos usam fisicamente um arco e flecha, né? Não necessariamente para atirar, mas aquele elemento traz algum poder, algum axé para aquele caboclo. Alguns também portam lanças, então isso vai variar de caboclo para caboclo, né? O brado do caboclo. Essa é uma coisa muito discutida dentro dos terreiros e entre os médiums, né? O brado, a forma que ele chega, como ele se manifesta, né? Então, é muito comum a gente ir numa gira de caboclo e já esperar esse brado, aquele grito de guerra que eles trazem quando chegam, quando fazem a sua incorporação. Então, no ato da chegada, o caboclo ele traz o seu brado. Normalmente é um grito de guerra, mas em alguns casos eles também podem vir fazendo sons que lembram pássaros. Alguns deles, durante esse brado, costumam bater no peito ou também fazer gestos como se estivesse usando um arco e flecha, uma lança ou um tacape. O brado, ele funciona como uma espécie de identidade visual do caboclo, né? A chegada dele, cada um chega da sua forma e ao longo do tempo, dentro do terreiro, essa manifestação ela começa a se tornar inconfundível. Então, os médiums já conhecem o caboclo pelo grito, às vezes o médium nem está prestando atenção naquele médium que vai incorporar. O caboclo chega, quando ele dá o brado, a pessoa já sabe qual é o caboclo que está chegando, já sabe que é o caboclo sete flechas, ou a cabocla jurema, enfim, por conta desse brado. E também, o som que ele emite no brado, ele é utilizado também como uma magia. Para quê? Para ou equilibrar o ambiente, ou então para quebrar energias negativas que estejam no ar, para destruir qualquer demanda que esteja tentando adentrar o terreiro. Então, o caboclo, ao longo da sua incorporação, mesmo após a chegada, ele também pode usar o brado. É uma ferramenta, né, de trabalho dele, sim, o brado. Então, eles trabalham na vibração de Oxóssi, por ser das matas, né? Mas possui aí também bastante ligação com o Ossain e podem trazer o que eu costumo chamar de vibração secundária, que é o quê? O caboclo ele é de Oxóssi, a linha de trabalho dos caboclos, por serem das matas, é de Oxóssi, mas eles também podem ser coroados por algum outro orixá e isso vai influenciar na forma que ele trabalha, no jeito que ele, que ele trabalha também, né? Então, a gente vai encontrar aí caboclos que vem na linha de Oxóssi, mas que tem nomes ou alguma coisa que seja ligada ao Xangô, ao Oxum, a Iansã, a Iemanjá. Tudo isso é muito comum. Quando a gente se aprofunda no nome do caboclo, na forma que ele trabalha, no conhecimento que ele traz, a gente vai entender que tem aí por trás uma... o que a gente pode chamar aí de uma vibração secundária. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o caboclo Pena Branca. Ele é conhecidamente um caboclo que trabalha com a vibração de Oxalá. Né? Assim como ele, a gente vai ter o caboclo Sete Estrelas, o caboclo Guarani. Aí alguns caboclos trabalham na vibração de Ogum. Tem o caboclo Tupinambá, o Pena Azul, o Pena Vermelha, o Biratã. Na linha, na de Oxóssi, Sete Flechas, Cacique das Matas. De Xangô, a gente vai ter aí o caboclo Pedra Preta, o caboclo Sete Montanhas, de Iansã, cabocla de Sete Raios, cabocla Pena Amarela, e por aí vai, né? Vários caboclos. Como que a gente faz para entender isso de uma forma melhor? A gente pode perguntar para o caboclo. Às vezes, quando ele risca o ponto dele no chão também, ele já deixa claro as vibrações de qual orixá estão voltadas para ele, que ele utiliza para fazer o trabalho dele também. Então, isso daí é uma questão de observação, gente. É uma questão de você realmente prestar atenção quando você está dentro da gira, quando você está trabalhando, quando você está ali buscando se melhorar e buscando conhecer um pouco mais sobre essas entidades maravilhosas. E eu falo isso não só sobre os caboclos, sobre todas as outras entidades. Quando a gente se propõe a conhecer, quando a gente se propõe a estudar e a entender, eles vão trazer esse conhecimento para a gente, eles vão perceber na gente essa necessidade, eles vão perceber na gente essa vontade e assim eles vão abrir o conhecimento deles para a gente de uma forma leve, de uma forma segura, para que a gente não faça nenhuma besteira com isso e de forma que a gente venha a entender melhor quando eles estão trabalhando. As oferendas que a gente pode fazer para caboclo, frutas e flores. É o que eles aceitam, é o que traz o axé e a vibração dessa linha de trabalho. Esse foi um pouquinho dos caboclos na Umbanda. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aqui deixar um ponto, assim como eu fiz no de Preto Velho, um ponto que me foi trazido pela espiritualidade de caboclo, né? Para afirmar que o nosso intento e nosso programa de caboclos para vocês. Saravá os caboclos, salve caboclo Pena Vermelha, saravá o caboclo Tucunaré, caboclo. Eu te vi lá nas matas com sua flecha encantada, colhendo ervas pra trabalhar. Eu vi seu penacho vermelho, seu olhar tão certeiro, cumprindo as ordens de Tupinambá. A lua e as estrelas brilhavam, guiavam o seu caminhar. Cabocla Jupira cantava, com as águas de Oxum ali banhar. Que caboclo é esse que brilha na lua, com seu arco e flecha, sua lança e sua funda? Guerreiro valente, nele eu tenho fé. Vem de Aruanda, caboclo Tucunaré. Que caboclo é esse que brilha na lua, com seu arco e flecha, sua lança e sua funda? Guerreiro valente, nele eu tenho fé. Vem de Aruanda, caboclo Tucunaré. Vem de Aruanda, caboclo Tucunaré. Ok, caboclo. Esse ponto que eu acabei de cantar, vocês encontram no, em todos os streamings. É só procurar por Henrique de Oxóssi, vai ter Caboclo Tucunaré, é o nome da, dessa cantiga. É, para quem quiser escutar ela mais vezes. É, não deixem de seguir as minhas redes sociais, então, arroba CP Umbanda, arroba Henrique de Oxóssi, arroba Vozes do Orum e arroba Rezadores de Oxóssi. São as minhas redes sociais para quem quiser seguir e acompanhar mais o meu trabalho. Também tem o YouTube, Cantando para Umbanda é o nome do canal. É, tem o meu livro lançado, está na Amazon, Filhos do Orum, A Batalha contra o Medo, para quem quiser conhecer. E também eu faço um trabalho com o tarô, aqueles interessados. Lá nas minhas redes sociais tem um link bonitinho para falar comigo, agendar um horário. E eu abro o jogo de tarô para vocês, fora alguns outros trabalhos que eu faço também, voltados mais aí para o xamanismo, não dentro da Umbanda. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio e programa do nosso Falando em Umbanda, falando dos nossos queridos caboclos. Que os caboclos possam nos guiar, nos orientar com as suas palavras e nos curar com as suas ervas de todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Salve a força dos caboclos, muito axé para todos vocês e até o próximo.
Muitas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, é minha espada orixá, tenho o corpo fechado.
Saravá Umbanda!